No decorrer desta série, vimos como o jornalista possui várias premissas constitucionais e cívicas para a realização plena do seu trabalho. Inclusive, profissionais do direito defendem que a atividade jornalística não tenha restrições em casos como o do The Intercept. Por outro lado, a professora de ética da comunicação, Patrícia Paixão, não corrobora tanto com essa visão de que o jornalismo deve noticiar tudo.
Se esse jornalismo que eu estou fazendo está atingindo pessoas vulnerabilizadas, pessoas inocentes envolvidas em alguma questão, se nós vamos prejudicar a vida de uma pessoa sem uma certeza daquela culpabilidade, tudo isso deve ser avaliado, né?
No quinto e último episódio desta série de podcasts, vamos trazer a visão das comissões de ética sobre a divulgação de informações em segredo de justiça, perante as questões dos abusos do judiciário e da preservação da imagem dos envolvidos. Previamente, criticamos sobre como o interesse público e social era um fator bem subjetivo para o decreto do sigilo a um processo. Entretanto, esse elemento do interesse público e social também é balizador da atuação jornalística de maneira abstrata. Isso está posto no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Quê? Você não conhece o Código de Ética dos Jornalistas? Pois é, o jornalista Alfredo Vizeu comenta.
Eu acho que a maioria dos jornalistas não conhece o Código de Ética de Jornalismo. Você pergunta para qualquer jornalista, você conhece o Código de Ética de Jornalismo? Então ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe nem o que tem no Código de Ética ali.
Não se preocupe, jornalista que nos acompanha e que não conhece o Código de Ética. Pois vamos adiantar que o texto dele não trata diretamente de como o jornalista deve atuar quando se confrontar em casos que envolvem o segredo de justiça. Por outro lado, o Código redigido em 2007 pela Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, aponta no artigo 11 que o jornalista não pode divulgar determinadas informações quando elas são 1. Apenas de interesse pessoal para vantagem econômica. 2. De caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos direitos humanos. E 3. Obtidas de maneira inadequada. Por exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos de incontestável interesse público e quando esgotadas todas as outras possibilidades de apuração.
Tá lá, câmera escondida é proibido, mas é o mesmo mas do segredo de justiça. Em função do interesse público social, pode ser usada. A decisão sobre a notícia é um contexto bem amplo, né? Ela não é individual do jornalista, né? Então, quando uma notícia é publicada, como essa que foi da menina aí, né, ela é um contexto amplo. Não é o jornalista que diz, bom, agora eu vou publicar.
E é nesse contexto de simbiose do jornalismo com a sociedade que podemos encontrar um entendimento do que seria esse interesse público e social para o jornalismo. O campo jornalístico sofre diversas tensões da sociedade na disputa pelo espaço de visibilidade midiática entre os diversos grupos e segmentos sociais. A disputa diz respeito à construção dos problemas públicos. Então, o interesse público seria um problema público, de interesse da população. E esse interesse é difuso entre várias pessoas, expressando um campo de tensões entre classes sociais, políticas, étnicas e várias outras. Por isso, o que é notícia para uns pode não ser para outros.
A prática jornalística não é uma ação individual, é uma ação coletiva. Então, se uma notícia é publicada, ela envolve a sociedade também, porque eu acho que quando o jornalista publica algo, tem essa imbricação com a sociedade.
Patrícia Paixão corrobora com essa visão e explica que esse interesse público expresso no Código de Ética dos Jornalistas não pode ser analisado isoladamente.
Há muita subjetividade quando você diz interesse público. Então, por isso que nós nos cercamos de documentos, de recomendações que são para além do Código de Ética para a gente se resguardar e ter parâmetros para entender o que é interesse público. Então, quando eu vou para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição, que fala do direito à privacidade, à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, para os acordos internacionais que o Brasil é signatário, inclusive até o Código do Consumidor pode servir de base também. Todos esses documentos, eles nos dão suporte para a gente avaliar o que é interesse público. Essa expressão interesse público, ela também é muito vinculada ao nosso momento sócio-histórico, né? O lugar que, de onde a gente está falando. Então, por isso que a gente tem que ter muito presente na gente todo um aparato do que é ética, do que são os valores, o respeito à pessoa humana, à dignidade humana, para a gente entender que interesse público é esse.
Dessa forma, Patrícia explica que não basta para um jornalista alegar que sua atuação foi necessária pelo argumento do interesse público. Isso porque, mesmo que esse interesse público seja abstrato, existem outros referenciais legais que vão legitimar ou não a sua atuação.
Quando a gente pensa no código de ética, a gente tem que pensar em todas essas leis complementares, em todo um contexto, para avaliar a posição daquela pessoa que ou foi vítima ou que foi autora de uma violação. Então, a gente tem que ter todo um contexto analisado, avaliado, com, não digo isenção, mas eu digo imparcialidade, no momento que a gente não é isentos em nada na vida, nós somos vinculados a muitas questões, mas a imparcialidade é a gente ouvir todos os lados, é saber o que está em jogo, né? Tem uma interpretação daquela situação, daquela realidade, daquele contexto. Então, isso faz com que nós pensemos no código de ética, vamos aplicar esse código de ética, mas interpretando a realidade, avaliando e estudando e investigando e ouvindo as pessoas em questão, para a gente tomar uma posição que seja o mais correta possível, o mais honesta possível.
Quando tratando do caso da divulgação sobre a audiência pelo The Intercept Brasil, Patrícia questiona sobre a atuação da equipe do jornal para com o caso da menina.
Eu penso que no caso dessas profissionais, quando tem um caso desse, que envolve, por exemplo, uma criança vítima de estupro, que é um caso extremo isso, por que não procurar a OAB? Por que não procurar o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, as inúmeras instituições sérias que trabalham com criança e adolescente no país, inclusive ONGs, que vão proteger essa criança e vão denunciar as instâncias que vão poder atuar naquele momento. Então, por que não resguardar esse momento? Se nada disso funcionou, vamos publicar, porque o risco aí tem que ser para salvar uma criança. Então, tem que se mensurar esse risco. Vindo do The Intercept, a gente acredita que foi essa lógica que moveu. Porque o The Intercept é um veículo seríssimo. Porque essa lógica de tem que publicar é a lógica da mídia tradicional. A mídia que não é a mídia independente, essa mídia corporativa, privatista, ela é uma mídia que está pensando no lucro, são as grandes corporações. Ela não vai nunca apoiar um profissional que vai dizer, eu não vou publicar porque isso fere minha ética, meu senso de ética, o código de ética. Talvez alguns veículos vão entender, outros vão pressionar e a pessoa pode ser até demitida, mas é o preço de quem é ético que paga, né? Na nossa sociedade, no nosso jornalismo, que está se distanciando muito dos seus valores éticos ultimamente.
Bem, já conversamos muito aqui com especialistas sobre o que é o segredo de justiça, a importância dele, como é decretado, os problemas com as regras para imposição do sigilo, os perigos de se proteger aqueles que não precisam ser protegidos, a responsabilidade do jornalismo em trazer à luz os processos sob segredo que possuem problemas e as punições aos jornalistas que quebram o sigilo. Talvez, para fechar nossa exploração sobre esse conflito e irmos para as conclusões, vale voltarmos um pouco o debate. O que quero dizer com isso é que se pegarmos essa dicotomia entre o jornalismo e o segredo de justiça e colocarmos numa esfera macro, vamos perceber um outro debate. O debate dos direitos individuais contra os direitos coletivos. Os direitos coletivos são o direito à informação e à liberdade de imprensa, e os direitos individuais são o direito à privacidade, honra, imagem, intimidade e sigilo. A necessidade de fazer essa ampliação no tema é tentar entender as prioridades dos jornalistas e dos juristas ao se depararem com informações potencialmente sigilosas. Dessa forma, qual direito se sobressai ao outro? Os direitos individuais ou os coletivos? Vamos começar ouvindo o que o professor de Direito Alexandre Saldanha tem a falar.
Responder objetivamente a essa pergunta exige que a gente entenda o que é a nossa Constituição, por exemplo. Nossa Constituição tem como fundamento Estado Democrático de Direito, Estado de Bem-Estar Social, interesses coletivos, interesses sociais. Então, estou falando assim, da forma como ela foi escrita, da forma como ela foi pensada. Então, se a gente for responder bem, o que é que se sobressai? Sobressai o interesse privado ou sobressai os interesses sociais? A resposta mais correta a ser dada a essa pergunta seria os interesses sociais, considerando as diretrizes constitucionais estabelecidas no momento da sua elaboração. Então, a Constituição ela coloca os interesses estritamente individuais numa posição abaixo dos interesses maiores e dos interesses sociais. Isso é bastante claro na interpretação constitucional, da forma como ela foi escrita, da forma como ela foi proposta. Mas aí vem outros elementos, trocas de poderes, interpretações dos tribunais, contextos socioculturais e etc. Todos os interesses jurídicos possuem essa dupla dimensão, individual, coletiva. Acho que a proposta da Constituição e a diretriz que ela estabelece é que a prioridade é da ordem social, da ordem coletiva.
Isso significa que, na visão de Alexandre, constitucionalmente, o direito coletivo à informação e à liberdade de imprensa pode nortear a decisão do jornalista de divulgar informações sigilosas, da mesma forma que direcionar juízes a não colocar sob segredo de justiça casos que exigem mais subjetividade. O ex-procurador do Recife, Israel Nóbrega, também aponta essa interpretação constitucional, mas ressalva que não há direito maior que o outro, tendo que balancear o interesse da sociedade em cada caso. A exemplo da reportagem do The Intercept Brasil.
Na realidade, não há prevalência de um sobre outro. Os princípios constitucionais, né, têm que ser compatibilizados, harmonizados na sua interpretação. E na realidade, nesse caso, o interesse maior da sociedade, o interesse público efetivo de ter acesso à informação, como isso é basilar o Estado de Direito Democrático, isso baliza também a interpretação. Como ele disse, interpretação conforme o Estado, o espírito da Constituição, né? A rigor, não haveria uma prevalência de um princípio sobre o outro, mas essa harmonização, né, compatibilização dos princípios, no meu caso, e sigo a linha aí, é exatamente você priorizar esse acesso à informação, que é fundamental, né?
Essa harmonização dos direitos também está presente na visão do jornalista e professor Ivan Paganotti.
Não há uma predominância, né, de um direito sobre o outro. Evidentemente, eles precisam ser ponderados, até porque em algumas circunstâncias um direito individual pode ser mais premente do que o direito da coletividade. Não pode responder de forma geral, né, genérica. É lógico que os direitos da coletividade, por envolverem uma quantidade maior de pessoas, precisam ser sempre levados em consideração e ponderados, né, com uma grande força, né? Então, direito à informação, direito a não só de informar e ser informado, a liberdade de expressão coletiva, esses são princípios que precisam ser respeitados. Mas os direitos dos indivíduos, eles também podem, às vezes, ter uma predominância, uma prevalência sobre esses outros direitos. Muitos autores, inclusive, tentam recomendar, né, que o direito tem que funcionar nesse sentido contramajoritário, de preservar mais os direitos individuais contra a coletividade ou contra instituições mais poderosas, e que é importante o direito preservar justamente esses indivíduos. E há outras perspectivas em que, às vezes, consideram que os direitos individuais já são muito prevalentes e que precisam ser sacrificados em alguns interesses coletivos. A gente não tem uma fórmula tão simples para ser apresentado, mas, evidentemente, para os jornalistas, de modo geral, o direito coletivo costuma ser mais enfatizado do que os direitos individuais.
A juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Luciana Marinho, comenta sobre essa interpretação contramajoritária, principalmente quando envolve informações sensíveis.
Eu acho que aí tem que ser analisado o caso concreto, né? Se for uma questão eminentemente que envolva a vida privada das pessoas, eu acho que sobressai o direito individual, até porque eu não vejo como uma questão eminentemente íntima de alguém, ela possa, ser mais importante à publicidade, todos saberem do que aquela questão ser mantida naquela esfera.
Para a advogada Gerlane Oliveira, a interpretação de qual direito se sobressai ao outro passa pela ótica do que cada pessoa vai fazer com esse direito.
Não existe resposta absoluta, porque a gente tem que trabalhar com a ideia de que não existe direito absoluto. Ao mesmo tempo em que o acesso à informação, ele é um direito, a privacidade ela também é um direito. Então, acredito que tem muito a ver com o que você vai fazer, qual é o seu objetivo ao colher determinada informação. Você quer trazer um benefício para a sociedade ou você só quer criar um produto comercializável? Acho que a gente precisa se balizar muito dentro desses questionamentos, porque eu não consigo dizer qual é o direito que se sobressai. Depende. No direito, tudo depende.
E no fim, tudo parece se resumir mesmo ao o que você quer fazer com isso. Para um jornalista seria: por que você quer externar essa informação que está sob sigilo? E para o magistrado seria, quando a questão não é objetiva: por que você está decretando o segredo de justiça? Nestes 5 episódios do podcast Jornalismo e Segredo de Justiça, trouxemos diversos problemas para jornalistas, magistrados e a sociedade quando falamos sobre esse conflito. Então, vamos lembrar um pouco do que falamos antes de entrarmos nas nossas conclusões. O segredo de justiça existe para proteger a imagem dos envolvidos em um processo judicial. Isso faz com que pessoas externas não tenham acesso às informações do caso. Quando isso acontece, não é possível que a sociedade fiscalize a atuação dos magistrados, cabendo apenas a órgãos com acesso ao processo. Entretanto, órgãos fiscalizadores podem estar corrompidos também, como ocorreu no caso da menina que precisava realizar um aborto. Existem situações em que o sigilo é decretado com o argumento de que o processo é de interesse da sociedade, do interesse público. A partir disso, Alexandre já levanta que talvez o sigilo, por essa razão, pode estar ultrapassado.
Então, qual é a discussão? É uma informação que é legalmente colocada como sigilosa, beleza? Mas será que não é tempo de a gente rever esse sigilo, até por causa da relevância pública social dessa informação?
Isso é um grande problema, porque da mesma forma que o sigilo é decretado pelo interesse público, o interesse público também é argumento para a divulgação do jornalista. Como vimos, vários processos judiciais sigilosos tiveram problemas denunciados à sociedade por jornalistas. Entretanto, essa divulgação de informações sob segredo de justiça é considerada crime, e o responsável pode ser quem vazou ou quem divulgou para o público. O jornalista Alfredo Vizeu comenta:
Se a legislação vai de encontro ao interesse público e social, então que se vá contra essa legislação. E aí tem o ônus, você vai responder, vai, né? Vai responder dentro do contexto da legislação em que se encontra, né? Faz parte do jogo, né? Se há um interesse público, há um interesse social, a questão é mais ampla. Tem que ser discutida, tem que ser debatida, tem que ser investigada. Então, se cria um conselho social para decidir isso, né? Se deixa mais claro o que é esse direito e esse interesse público, né? O que é esse interesse público, né? Esse segredo de justiça, ele não pode ser uma arma contra a sociedade, ele tem que ser uma arma da sociedade, entende? Que preserve, como falamos, né? Preserve uma criança, preserve a mulher, alguém que sofreu um preconceito.
Também temos que lembrar que nem sempre o jornalista atua de maneira ética, e também não há uma unanimidade entre os próprios jornalistas para quais casos sigilosos devem ser divulgados. Afinal, não podemos esquecer que essa divulgação expõe muito as partes envolvidas. Alexandre lembra da comparação da quantidade de processos colocados em sigilo pelos ministros do STF, levantada pela Folha de São Paulo e mostrada aqui, no episódio 4. E ele propõe uma solução para diminuir a arbitrariedade dos magistrados.
Essas pesquisas empíricas, né, elas são extremamente necessárias para o direito, justamente para mostrar isso aí. Só tem um juiz X interpretando de um jeito e tem um ministro Y interpretando de um jeito completamente diferente. E aí, o que acontece? Mais uma vez, a estratégia, pelo menos assim, brincando assim, em condições normais de temperatura e pressão, né? Se tudo funcionasse do jeito que deveria funcionar, a partir do momento em que a gente identificasse essa divergência entre os ministros, existem instrumentos que provocam uma uniformização, que a gente chama de uniformização de jurisprudência. Então, como se fosse o seguinte, ó, ministro 1 está decidindo de forma X, ministro 2 está decidindo de forma Y. A corte precisa uniformizar isso aí, por uma questão de estabilidade, uma questão de segurança jurídica, tal, etc. Tem que ter uma vontade política, jurídica, de alguém provocar essa uniformização. Alguém tem que provocar, o Ministério Público Federal, a Procuradoria da República, provoca e diz, ó, tribunal, uniformiza, porque está complicado para o cidadão entender.
Uma outra solução para diminuirmos a necessidade de conflito entre o judiciário e os meios de comunicação seria delimitar melhor a quem recai a responsabilidade da divulgação de informações sob segredo de justiça. Para a pessoa que vazou ou para o jornalista? Ivan Paganotti explica o problema com essa divergência.
Qual que é o problema da divergência? Porque ela é uma divergência de doutrina e de jurisprudência. Então, você tem autores justificando um argumento e justificando o outro, e você tem aplicações em casos que são contraditórias. Você tem caso em que o jornalista é punido pelo sigilo da justiça, e tem outros casos em que não. Então, a gente tem uma divergência porque ela é definida por jurisprudência e por doutrina. Tem como resolver isso? Tem, aprova uma lei. Quem reprovou a lei resolveu o problema, né? Então, se o Congresso definir que sigilo da justiça é só das partes do processo, ou que sigilo da justiça é de todos os envolvidos, inclusive jornalistas, se for debatido, aprovado e pronto, aí não tem mais dúvida, aí não tem mais questionamento possível. Mas não é algo que está no horizonte, né, essa regulação, essa discussão nesse momento. Se o STF pegar um processo e fazer uma súmula vinculante, por exemplo, e definir, também resolveria esse processo, né? Porque aí definiria para todos os casos semelhantes, tem que ser lido da mesma forma. A gente não tem uma súmula vinculante, então aí não tem o que fazer.
Então, se o jornalista fosse legalmente responsabilizado pelo sigilo, certamente ele não publicaria uma informação oriunda de um processo em segredo de justiça. Não é? A grande verdade é que, assim como a ideia de interesse público, a solução aqui não é simples e não é objetiva. Acredito que, de fato, o necessário seria revisar esse interesse público e social da Lei 189 do Código de Processo Civil, para cessar qualquer grau de discricionariedade. Isso é uma coisa plausível, por mais que seja difícil. Uma possibilidade que andaria junto com essa é garantir e exigir que o Ministério Público possa oferecer ações cautelares mais rápida e efetivamente. Assim, casos como o da menina do The Intercept e a corrupção no Porto de Santos poderiam ter sido resolvidas logo. Infelizmente, isso não resolveria a possibilidade da conduta irregular de órgãos fiscalizadores. E é aí que entra o jornalismo, para levar essas questões protegidas pelo sigilo para os verdadeiros fiscalizadores, a sociedade. Entretanto, se o jornal publicar algo sigiloso, há de se imaginar que ele pode realmente ferir a imagem de alguém. Então, entramos realmente em uma questão muito difícil de lidar, que seria impor limites à liberdade de imprensa. E não podemos defender meios de restringir o trabalho da imprensa. O jornalista Alfredo Vizeu já defende essa liberdade pela ótica positivista de que o jornalismo está lá para fazer o certo.
A gente não pode confundir a liberdade de imprensa para algo promíscuo. Eu faço o que eu quero, eu não tenho responsabilidade com ninguém, não. A primeira responsabilidade do jornalismo é com o outro, é com o próximo. Então, sob isso se baseia a prática atividade da liberdade de imprensa, né?
Por fim, percebemos que a liberdade de imprensa garantiu o olhar vigilante do cidadão sobre o desempenho das instituições democráticas para além dos órgãos competentes. Vazamentos de processos sigilosos como os que vimos ao longo desta série denunciam os erros dos órgãos jurídicos, mesmo que, ao final, não tenham produzido um efeito de aperfeiçoamento do poder judiciário. Por outro lado, não há garantia de que o jornalismo estará sempre correto ao expor pessoas em processos sob segredo de justiça. Nunca há um só resultado. O importante é que a ética seja norteadora, tanto para jornalistas quanto para magistrados. E nós, cidadãos, continuaremos em alerta para os erros de qualquer um dos lados. Você ouviu a série de podcasts Jornalismo e Segredo de Justiça. Esse é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. A produção, locução e edição foram feitas por mim, Marcelo Detoni, sob a orientação da professora Paula Reis Melo, do Departamento de Comunicação Social da UFPE.
Então, a gente tem uma divergência porque ela é definida por jurisprudência e por doutrina. Tem como resolver isso? Tem, aprova uma lei.